Ainda o professor Jorge Malheiros, temos já presente connosco o professor João Queiroz, mas de qualquer forma, como nós temos o tempo todo contado, porque temos reunião depois da comissão logo de seguir, às 14h, e esta não se pode sobrepor, vamos avançar com os nossos trabalhos e desde já avançar, pedir ao professor João Queiroz que faça a sua audição. Só em termos de enquadramento, e apesar de ter sido enviado ao senhor professor todas as questões que nos trazem aqui hoje e que têm a ver com o trabalho que este grupo tem que desenvolver no âmbito do alojamento local, para, no âmbito da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, podermos analisar e apreciar os vários diplomas que foram entregues ao Parlamento pelos vários grupos parlamentares. E, portanto, temos em presença um projeto de lei do Partido Socialista, um projeto de lei do CDS-PP, um projeto de lei do PCP, um projeto de lei do Bloco de Esquerda e um projeto de lei do PAN. Todos estes projetos de lei têm em vista a alteração ao Decreto de Lei 128/2014, que rege o regime de autorização de exploração dos estabelecimentos de alojamento local, com nuances, uns diferentes dos outros, mas no essencial aquilo que nos traz é fazer uma audição sobre o alojamento local, as suas implicações, a forma como os especialistas, nesse caso o professor João Queiroz, que é especialista nesta matéria e professor da Universidade do Porto, se nos pode também trazer o seu contributo para o Parlamento melhor poder desempenhar esta sua função e legislar bem, como sempre faz, em princípio é isso que se espera de um Parlamento, e nesse sentido ouvir as pessoas das diferentes áreas de intervenção sobre o alojamento local, os especialistas e as pessoas que de uma forma ou de outra têm a ver com os atores neste processo, é fundamental e essencial, porque tem que ser uma revisão muito partilhada, muito participada e sobretudo feita com muita transparência. E, portanto, dito isto e feito este breve enquadramento, após os documentos também que lhe enviámos, eu diria ao professor João Queiroz que a nossa grelha é de 10 minutos numa primeira intervenção sua, se quiser utilizar, se não quiser utilizar todo também não é obrigatório e depois ficará para a parte final. Depois cada grupo parlamentar colocará algumas questões, 5 minutos cada. E no final tem mais 10 minutos para responder em conjunto aos grupos parlamentares. E dito isto, passava a palavra ao professor João Queiroz. Muito obrigado.
Muito bem, muito bom dia. Gostaria de começar por agradecer o convite e a possibilidade de estar presente nesta audição. Gostaria também de fazer duas precisões. Uma primeira para dizer que investigo na Universidade do Porto, mas sou na verdade docente no Politécnico do Porto, no Instituto Politécnico do Porto. E uma segunda precisão para dizer que, apesar de me ter dedicado nos últimos anos a algum estudo sobre mudança urbana, muito em particular focando o caso da cidade do Porto e do seu centro histórico, que não sou um especialista sobre o fenómeno turístico e, em particular, sobre a dimensão que dentro do fenómeno turístico assume o subfenómeno, se quisermos, do alojamento local. Em todo caso, tenho tido a oportunidade de me debruçar sobre esta matéria, precisamente para, através dela, chegar melhor àquelas que são os efeitos urbanos e sociais do crescimento que todos sabemos existir recentemente no fenómeno turístico nas principais cidades portuguesas, no país no seu conjunto, nas principais cidades portuguesas. E, portanto, num primeiro momento, numa primeira abordagem, talvez a minha contribuição pudesse ser a de enumerar 5 pontos sobre aquilo que a investigação sabe hoje sobre esta matéria, ou pelo menos sugere como dado relevante a considerar no estudo destas matérias. Por isso, os 5 pontos, vou tentar ser o mais breve possível. Antes ainda desses 5 pontos, gostaria de fazer um enquadramento, dando também duas notas prévias. Uma primeira para dizer que pude ler as propostas de alteração legislativa que estão aqui em cima da mesa, em discussão, dos diferentes grupos parlamentares e de confirmar que, em boa medida, são propostas informadas por conhecimento também que decorre, digamos, da investigação que tem vindo a ser feita e de outras, e quando eu digo investigação, investigação científica, mas também investigação jornalística. Portanto, há aqui informação que já está vertida nos elementos explicativos e nas exposições que antecedem as propostas de alteração legislativa. Portanto, isso é um facto que vale a pena sublinhar e que vale a pena, de alguma forma, louvar. E um outro aspecto importante para dizer que, efetivamente, hoje, e no caso português, se coloca uma urgência, uma premência no tratamento desta questão, precisamente pelo caráter altamente acelerado das mudanças que o fenómeno turístico tem introduzido nas cidades e, digamos, da dimensão do próprio fenómeno turístico. Estive a comparar alguns dados para as principais cidades portuguesas, Porto, Lisboa, com uma seleção de cidades, digamos, cidades europeias e mundiais que habitualmente são apontadas como pontos turísticos de grande relevância, e eu diria que, para a dimensão das nossas cidades, das nossas principais cidades, Porto e Lisboa, que o fenómeno turístico, por um lado, e depois, mais em particular, o peso do alojamento local, comparam visivelmente com algumas das principais cidades da Europa e do mundo. No caso, por exemplo, e recolhendo os dados que estão compilados por alguns investigadores do alojamento local em plataformas como a plataforma Airbnb, Lisboa tinha, em meados de 2017, 13.578 alojamentos locais listados, disponíveis, e esses números eram superiores a cidades como os de, que são cidades bastante maiores que Lisboa, como Madrid, Edimburgo, Florença, Miami, São Paulo, São Francisco, Toronto, Veneza, portanto, cidades que são da dimensão ou de dimensões muito superiores às das dimensões de Lisboa. Obviamente, aqui estou a reter apenas um indicador, digamos, parcial, que é aquele que diz respeito aos alojamentos locais listados numa plataforma deste tipo, com estas características que é a plataforma Airbnb, mas digamos que comparamos com algumas das principais cidades e alguns dos principais polos turísticos de referência em cidades europeias e mundiais. O caso do Porto também, em termos relativos, também nos comparamos. Tinha, em meados de julho de 2017, 5.664 alojamentos locais listados na plataforma Airbnb, o que representava mais de 4% do número de alojamentos familiares clássicos da cidade, que é um valor também idêntico ao Lisboa, e, portanto, em termos relativos, o Porto aparecia também colocado num patamar muito relevante. Portanto, feitas estas duas notas prévias, deixava então, neste momento inicial da minha intervenção, então 5 pontos que decorrem de investigação em curso, recente, naturalmente ainda, digamos, a braços com a dificuldade de lidar com um fenómeno também recente e muito mutável, mas que vão podendo ser consolidados com sucessiva investigação e vão podendo ser, digamos, confirmados à medida que se vai avançando nestas matérias. Primeiro ponto é de que a concentração de alojamento local favorece nitidamente a mudança urbana e social, nos contextos onde essa concentração acontece, a diversos níveis, designadamente ao contribuir para, por um lado, remover alojamento do mercado de arrendamento de habitação de arrendamento permanente, contribuindo assim para um tendencial aumento de valor médio das rendas. Sabemos, obviamente, que este é um mercado da habitação, da compra e venda e o do arrendamento, um mercado que não obedece exatamente às regras de outros mercados de produtos e serviços, mas há já referências para estes factos, portanto, remoção de alojamento do arrendamento permanente, aumento tendencial de valor médio das rendas e depois fenómenos que dizem respeito à afluência à zona de concentração de alojamento local de proprietários, com rendimentos elevados, proprietários muitas vezes, antigamente no mundo rural falava sempre proprietários absentistas, mas proprietários que não residem nos próprios alojamentos que adquirem, e também fixação tendencial de população com rendimentos mais elevados, podendo gerar fenómenos, não é líquido nem é direto, mas podendo gerar fenómenos de filtragem social ou étnica, em alguns casos, da zona de concentração deste tipo de alojamentos. Portanto, primeiro ponto, concentração do alojamento local, favorecendo mudança urbana e social a diversos níveis, incluindo aqui também, obviamente, os processos de transformação física dos territórios com a reabilitação que vem...
Minutos e 30 segundos só para...
Ok. Portanto, esse é um aspecto relevante. Um segundo ponto diz respeito que a investigação vai notando, que, ainda que o princípio na génese de algum alojamento local e na base do surgimento de plataformas de divulgação e gestão de ofertas de alojamento local, como o Airbnb, seja o da economia colaborativa ou de partilha, né? Sharing economy, para usar o termo que habitualmente se usa na investigação internacional, a abordagem da maior parte dos proprietários e anfitriões é uma abordagem comercial, existindo habitualmente nas cidades proprietários com múltiplas casas ou apartamentos inteiros colocados no alojamento local. Estas são também habitualmente as propriedades que, e os proprietários que apresentam mais rendimentos derivados da sua prática de exploração destas habitações para alojamento local. No caso português, verifica-se, quer no Porto, quer em Lisboa, que o alojamento local colocado em plataformas como o Airbnb é cerca de 75% de habitações, moradias ou apartamentos inteiros. Portanto, o princípio da sharing economy não está aqui presente, a economia colaborativa não está aqui presente, ainda que a maioria, a larga maioria, também com estes valores percentuais dos proprietários, tenha apenas uma habitação. Portanto, existem proprietários com múltiplas habitações, mas essa é ainda uma dimensão minoritária da colocação de habitação nestes locais. E isto remete-nos para precisamente um terceiro ponto relevante que acontece não apenas nas cidades portuguesas, mas um pouco por todo o lado, que é o grande peso de apartamentos ou casas inteiras no conjunto da oferta de alojamento local, o que diminui a vacancy rate, a disponibilidade de casas, retirando, através da retirada de casas do mercado de arrendamento permanente, o que sabemos que aqui sim, pois, regras do mercado influem decisivamente no mesmo, potencialmente contribuindo para agravar algumas problemáticas de acesso à habitação nos casos de cidades em que esta problemática existe e contribuindo para aumentar naturalmente as rendas, como eu dizia. O aumento, quarto ponto, o aumento do preço médio da estadia que vai acontecendo nas cidades à medida que o fenómeno turístico se intensifica, aumento do preço médio da estadia de cada noite, amplia ou desincentiva a colocação destas casas no mercado de arrendamento permanente, e os estudos apontam para que na maior parte das principais centros urbanos 80 a 90 dias de arrendamento de alojamento enquanto alojamento local chegam para superar os ganhos com um ano inteiro de arrendamento permanente. 80 a 90 dias, há cidades 80 a 90 dias de alojamento no alojamento local, de colocação do alojamento no alojamento local, chegam tendencialmente, é a média que existe para grande número de cidades, chegam para superar os ganhos com um ano de arrendamento permanente. Ou seja, o desincentivo à colocação destas casas no alojamento local a partir de 90 dias tendencialmente não existe. Ou seja, há um incentivo para que as pessoas coloquem no alojamento local em vez de arrendarem permanentemente, mesmo que seja por um período restrito no ano. Portanto, cálculos para algumas das principais cidades, e não estou em querer que divirja muito o fenómeno no caso das principais cidades portuguesas, dão conta disto mesmo. Exatamente. O quinto e último ponto, regulação deste mercado e a introdução de limitações e de medidas sancionatórias tem vindo a ganhar terreno em várias cidades. Depois podemos falar sobre este tipo de limitações e como é que tem acontecido em algumas das cidades que têm refletido mais detalhadamente sobre esta matéria, mas apesar da reflexão que se vai aprofundando e da adoção de medidas deste tipo, tem havido, alguns estudos mais parciais de caso revelam, importante resistência e litigância por parte dos agentes económicos envolvidos face a medidas de restrição e alguma dificuldade das autoridades para proceder à adequada fiscalização e ao enforcement, à aplicação da legislação em vigor, em especial sempre que o negócio e as transações acontecem, como é aqui a apanágio no espaço, digamos, de eminentemente não regulado ou dificilmente regulado ou das plataformas digitais. Pronto, e por agora deixar estes pontos.
Obrigada. Com 2 minutos de diferença, mas também não é grave. Professor Jorge Malheiros, muito obrigada pela sua presença. Nós fomos dando início à nossa audição porque temos o tempo limitado, mas agora, uma vez que está connosco, vai-me dispensar que faça o grande enquadramento. Foi-lhe remetido certamente os vários projetos de lei sobre a alteração da lei que regula o regime de autorização dos estabelecimentos de alojamento local, que é a Lei 128/2014, o Decreto-Lei 128/2014, de 29 de agosto, e portanto o que temos em presença são cinco projetos de lei que alteram este que está em vigor desde 2014. E portanto, antes de, e sem mais delongas, eu passava-lhe a palavra durante 10 minutos para fazer uma apresentação inicial. Se não quiser utilizar os 10 minutos, também não é obrigatório. E depois, no final, os grupos parlamentares colocarão questões e no final terá mais 10 minutos. Portanto, aquilo que não conseguir aprofundar muito na primeira intervenção, poderá fazê-lo no final. Muito obrigada.
Ok. Boa tarde, então. A primeira coisa que vos quero dizer, bem, primeiro é agradecer o poder participar no debate. A segunda é que, ao contrário do meu colega, eu não sou claramente um especialista em alojamento local. Enfim, trato as questões da cidade e preocupo-me as questões do alojamento local, o que significa que, do ponto de vista da informação específica, pelo que eu vi nesta parte final, há muito, muito mais detalhada, foi dada de uma forma muito mais detalhada por ele do que poderá ser por mim. Portanto, aquilo que consigo é partilhar algumas reflexões sobre este assunto, e confesso que também o que tinha nas instruções eram 5 minutos, e portanto agora passaram a 10, é bom. Eram 5 minutos para essa partilha de reflexões, o que significa que, do ponto de vista da sustentação empírica, os meus dados são mais pobres, e depois no final farei precisamente uma alusão a isso. A questão do alojamento local. O primeiro ponto para que eu gostava de chamar a atenção é o impacto positivo que tem na cidade. Eu acho que o alojamento local tem um impacto positivo na cidade, na medida em que nós encontramos, por um lado, vantagens do ponto de vista urbanístico, isto é, o alojamento local contribui também para a reabilitação de determinadas áreas da cidade, isto é, o facto de haver algum investimento orientado para o alojamento local contribui para a reabilitação da cidade. A cidade estava muito degradada, fruto de uma série de processos que têm a ver com o desinvestimento nas áreas centrais, e não é apenas a questão, muitas vezes simplifica-se muito dizendo que era o condicionamento das rendas que gerava o declínio das áreas centrais. O condicionamento das rendas podia contribuir um pouco para isso, mas é evidente que havia uma série de outros processos que estavam associados a essa componente. Portanto, o primeiro aspecto é que contribui para a reabilitação, contribui, não exclusivamente. O segundo aspecto é que tem um contributo económico interessante e, numa fase inicial, mais vinculado até aos próprios residentes. Porque as experiências, digamos, o que sabemos, e sabemos muitas vezes ainda de uma forma um pouco sistematizada, mas o que sabemos é que, numa fase inicial, o alojamento local, até com componentes informais grandes, estava muito associado, ou tinha uma componente muito forte, dos próprios residentes. E, portanto, eram os residentes que alocavam partes de casa. Como nós sabemos, havia, os centros das cidades têm, ou tinham tradicionalmente, uma componente de arrendamento grande, e, portanto, os proprietários e algumas pessoas que arrendavam, e a história do subarrendamento no centro é longa e não é para alojamento local, arrendavam casas, e quando começaram a perceber que havia este mercado ligado aos visitantes e aos turistas, foram arrendando as casas. E o que significou que muita população, famílias, idosos, sendo uma área particularmente envelhecida das cidades, pensando aqui em Lisboa e no Porto, foram conseguindo aumentar os seus rendimentos, que num período de contração económica não é despicienda, por via de colocarem no mercado partes de casa, quartos, ou algumas casas que, de alguma forma, ou geriam ou de que eram proprietários. Portanto, teve este impacto positivo no rendimento de algumas famílias da área central. Em segundo lugar, também do ponto de vista económico, acaba por gerar algum emprego. Discute-se o emprego é qualificado ou desqualificado, provavelmente em muitos casos na fase inicial é menos qualificado, mas o que é certo é se ligarmos o processo do alojamento local à reabilitação urbana, então já temos componentes qualificadas. Sabe-se, os trabalhos que fazemos que comparam processos de construção nova com processos de reabilitação, que a reabilitação implica da construção civil a incorporação de trabalho mais qualificado do que a construção nova. Portanto, há aqui este conjunto de impactos positivos que depois têm alguns efeitos multiplicadores na cidade e que atingiam a população destas áreas, alguma exterior, em termos de emprego, geração de rendimentos, etc. O que aconteceu, eu diria, nos últimos 2 ou 3 anos, e nós somos sistematicamente, eu ia dizer bombardeados, mas não é, vamos tendo acesso a números cada vez maiores, agora fala-se em 10 mil alojamentos locais na cidade de Lisboa registados, portanto só os formais. O que aconteceu nos últimos 2, 3 anos é um crescimento muito grande do alojamento local. E, portanto, quando os processos aceleram de forma pouco controlada, aquilo que podem ser aspectos positivos, isto é, a bondade do processo, normalmente transforma-se em algo que tem muitas externalidades negativas. E o que me parece, nos últimos 3 anos, apesar da legislação que saiu, e que eu acho que é uma legislação que não resolve, mas que foi um passo, os últimos 3 anos acabam por ter efeitos negativos em que medida? Em primeiro lugar, numa transição dos benefícios económicos que estava, ou que incorporava muitas populações das áreas para uma transição dos benefícios económicos, sobretudo para quem está fora das áreas. Isto é, a partir do momento em que se financeiriza fortemente a questão do alojamento local, em que ele se transforma num negócio e que nós deixamos de ter, como diz uma colega minha, que na altura seguiu o processo empiricamente, portanto, não cientificamente, que ela dizia, eu queria-te contar a história das pessoas que mora não muito longe daqui, a contar a história das proprietárias aqui desta área que alocavam alojamento, tu não vieste cá nessa altura e agora a história é outra, porque as idosas que alugavam os alojamentos e que tomavam conta deles, etc., já não são as protagonistas deste processo, uma parte delas alienou porque lhes foram oferecidos valores interessantes e, portanto, venderam, continuamos a ter alojamento local, mas ele agora é sobretudo gerido ou por pessoas que individualmente ou em grupo têm vários alojamentos na cidade, ou por outras famílias que investem no alojamento local, mas que não residem nem na vizinhança, nem no próprio alojamento, e depois por empresas que se especializaram nesta área. De resto, o alojamento local como oportunidade aparece, foi tema, creio que o ano passado, ou no ano anterior, agora não me lembro precisamente, de um dos números da revista dos proprietários, da Associação de Proprietários, como uma grande oportunidade para o investimento na área do imobiliário e no designadamente do imobiliário urbano. Portanto, há aqui uma transferência do benefício que tinha a população da área para um benefício que é largamente externo à população destas áreas. Porventura, os proveitos económicos são maiores. Eu acho é que ficam menos na própria área. Ou parece-nos que ficam menos na própria área. Gera-se, porventura, um pouco mais de emprego também, portanto, ainda há aqui efeitos económicos, o que me parece é que os benefícios começam a ser menos para a população residente. Depois, começamos a ter alguns outros efeitos nocivos que têm de ser regulados. Primeiro, é o efeito, agora já não é só para a população local, mas ele está associado à expulsão de alguma população das áreas centrais da cidade. E aqui convém dizer o seguinte, o alojamento local é um processo entre muitos da reabilitação urbana, portanto, e da transformação dos centros das cidades, designadamente dos centros de Lisboa e Porto, no caso concreto, mas também de outras cidades em Portugal. Mas Lisboa e Porto são paradigmáticas. E não se pode, muitas vezes, analisar o alojamento local isolado de outras coisas que estão a passar. Isto é, a reabilitação de grandes, ou de uma série de edifícios na área central da cidade, tendo essa bondade de melhorar a qualidade do espaço público, porque ela está muitas vezes associada ao espaço público, e sobretudo do espaço habitacional e de comércio, do edificado, se quisermos, do centro das cidades de Lisboa e Porto, implica que muitos dos residentes que viviam nesta área deixam de ter possibilidades para continuar aqui e, portanto, tem impacto no forçar estas populações a deslocarem-se para a periferia. Nós não temos uma noção do quanto, e eu voltarei a isto daqui a 3 minutos, quando estiver a acabar, mas a verdade é que o alojamento local associado à reabilitação para venda no mercado, à reabilitação expectante para que depois seja introduzida no mercado numa fase maior, numa fase melhor, desculpem, e associada ainda a alguma reabilitação para arrendamento caro, fazem com que grande parte da população que vive no centro da cidade, nós podemos pensar em dois grupos, o grupo a que podemos chamar a população tradicional, mais envelhecida, que beneficiou de facto do congelamento das rendas, mas que há muito tempo que constituiu os tecidos sociais destas áreas, deixa de ter hipótese de aqui se manter. E seria justo que se mantivesse com qualificação da sua vida. E não que tenha a qualificação da sua vida no Conselho de Oeiras, no Conselho de Sintra, etc. Portanto, há aqui esta componente e nós não sabemos quantificar isto. Há um estudo encomendado por a Associação dos Proprietários, que diz que, aqui apenas 25% estavam habitados. 25% é significativo, apesar de tudo, não é? 75% estariam devolutos, mas 25% estavam vazios. E se as pessoas tiveram de sair, tem algum significado. Há que confirmar estes números, porventura já houve aqui números mais sólidos, como eu disse, mas apesar de tudo, se as pessoas foram obrigadas a sair, há aqui, desculpe o termo inglês, uma disrupção do tecido social que não é justa para os residentes. E, portanto, devia haver aqui uma requalificação que permitisse, e há propostas nesse sentido, resultados bastante mais débeis, permitisse a estas populações manterem-se na cidade. E o segundo grupo que tem saído é que numa fase em que o mercado não estava tão aquecido e, portanto, que os preços não subiram tanto, impedindo a classe média e mesmo uma franja da classe média alta de aceder a estas habitações, quando o mercado não estava tão aquecido, aquilo a que alguns de nós chamam os marginal gentrifiers, isto é, população qualificada, que tem um grande capital humano e cultural, mas não um grande capital económico, jovens jornalistas, jovens investigadores, designers, etc. Portanto, uma população até aos 40 anos, em muitos casos em situação profissional precária, com um rendimento que é bom para a sociedade portuguesa, mas que não é muito alto, foram, de alguma forma, os primeiros protagonistas da reabilitação. Com o aumento dos preços e com as propostas de aumento do rendimento, não podem ficar nestas áreas. E, portanto, o alojamento local está aqui associado a um processo que obriga a população a sair por via dos aumentos significativos das rendas que se verificam nestes espaços, associados à bondade da reabilitação. A reabilitação é uma coisa boa. Precisamos de um centro melhor em termos de espaço público e melhor em termos habitacionais. O terceiro e último efeito... É isto ao nível dos prédios, digamos assim, não é? Dos próprios edifícios. Passar a ter alojamento local num edifício, e é isso que se tentou acautelar de alguma forma com alguma legislação existente, ter um alojamento local num edifício pode, em muitos casos, ser muito perturbador para os residentes aí existentes. Isto é, a mudança, há um conjunto de hábitos que todos nós conhecemos, ligados às nossas práticas cotidianas, que se repetem ao longo do tempo. A transição sistemática de pessoas, designadamente, e porque vêm desfrutar da cidade e é bom estarmos num mundo turístico, a transição sistemática de pessoas nestes prédios faz com que algumas destas práticas não sejam cumpridas e, portanto, questões que têm a ver com o lixo, com o respeito pelo funcionamento de alguns aspectos internos, campainhas, elevadores quando existem, escadas, etc., se alterem muito. Pronto. Para acabar, em relação ao que se pode fazer, são só duas notas. Uma, as situações são diferentes nas várias áreas do país. Lisboa e Porto são casos, diferentes do resto. A componente de incorporação municipal no processo de decisão parece-me essencial. Depois, a discussão dos processos como a taxação, a contingentação territorial, merecem uma reflexão grande e provavelmente devem ser introduzidos. Eu acho que faz falta um estudo mais aprofundado e independente sobre o assunto, que permitiria uma decisão mais fundamentada e que podia ser feita rapidamente. Eu, pelo menos, sinto falta desse estudo. Há muitos dados espalhados por várias análises mais ou menos reduzidas, mas acho que não há uma análise sistemática que eu acho que é essencial para uma política pública mais informada. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, Senhora Coordenadora. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores professores João Queiroz e Jorge Malheiro e agradecer o estudo e a preleção a respeito da matéria. E queria, desde logo, fazer uma primeira observação. A matéria do alojamento local tem, obviamente, muitas dimensões e há uma que não foi referida pelos senhores professores, foi, salvo erro, referida en passant de uma forma muito ligeira e que se prende com o seguinte. Nós estamos aqui concentrados em tratar a matéria do alojamento local, mas não estamos concentrados exclusivamente em Lisboa e Porto. É que das 55 mil unidades de alojamento local, apenas cerca de 24 mil se situam nos concelhos de Lisboa e Porto e dentro desses concelhos em duas ou três freguesias. E, portanto, há um país bem mais largo do que Lisboa e Porto e a compreensão estruturada do fenómeno exige que não nos detenhamos exclusivamente sobre Lisboa e Porto, mas que também saibamos compreender a dimensão do fenómeno do alojamento local à luz das transformações que impõe noutros territórios, muitas vezes territórios deprimidos, em circunstâncias de criação de emprego muito difícil e que encontraram no alojamento local uma solução que representou várias coisas. Representou mais rendimento, mas representou mais emprego, representou novas oportunidades, sobretudo num período de crise, e representou também uma resposta, que este é um elemento essencial e que deve ser compreendido e interpretado por cada um de nós, que tem a ver com a alteração do perfil do turista. O turista hoje não é o mesmo turista de 30 a 40 anos atrás, é um turista que tem novas necessidades, procura outros espaços de realização e, por via disso, o alojamento local também nasce ancorado nessa transformação das necessidades do turista, na democratização do acesso às viagens e na perspectiva de o turismo vir a acelerar durante anos e anos, e as previsões, obviamente, são muito claras a esse respeito. Eu queria colocar duas ou três questões muito breves. Uma ao Sr. Professor João Queiroz, que em concreto sublinhou o facto de se assegurar a rentabilidade correspondente ao arrendamento de longa duração em 90 dias, ou em 80 ou 90 dias, no alojamento local. E há uma proposta do Bloco de Esquerda que estabelece que o limite de dias em que o alojamento local poderia ser realizado seria exatamente 90 dias. Portanto, no fundo, aqui estaríamos mais ou menos... Sim, sim, mais ou menos a tentar corresponder um rendimento ao outro. Obviamente que nós sabemos que há um conjunto de outras circunstâncias que também conduzem a que possa haver preferências em relação ao alojamento local, designadamente as dificuldades que há nos despejos quando há incumprimento por parte do arrendatário. E muitas vezes há questões de natureza que ultrapassam a natureza meramente económica que também fazem ponderar nas opções que os arrendatários, que os senhorios tomam a respeito do alojamento local. E, portanto, se uma medida desta natureza seria uma medida adequada e suficiente para responder a essa circunstância. E se tal viesse a suceder, não incorreríamos num risco de ter uma grande subida de preços para assegurar a rentabilidade que se tem agora, por um lado, se essa subida de preços não determinaria também uma redução do alojamento local e, com essa redução do alojamento local, um decréscimo da criação de emprego, por exemplo, e se uma medida dessa natureza não corresponderia também a um perverso aumento da sazonalidade em territórios que, por exemplo, um dos grandes objetivos das políticas públicas é erradicar essa sazonalidade, porque são uma manifestação de precariedade laboral, de grande transtorno económico e social e criam dificuldades de afirmação a essas regiões, como é o caso paradigmático do Algarve, que representa cerca de 20 mil alojamentos locais a nível nacional. E, portanto, esta... Eu queria que, se pudessem, no quadro das opções que estão propostas, que procurassem fazer uma análise mais fina sobre cada uma delas, mostrando quais é que são os ganhos de causa e quais é que são os prejuízos advenientes da sua assunção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Agradeço a presença dos nossos convidados e dos contributos que aqui nos vieram ter, nos vieram dar aqui para a reflexão que nós estamos a fazer sobre os diversos, as diversas iniciativas legislativas que nós temos aqui em discussão. Eu penso que, relativamente à questão do alojamento local, estão englobados aqui vários temas. Estão não só a questão que está patente no projeto do PS relativamente a eventuais perturbações que algumas unidades de alojamento local podem ter em condomínios, portanto não em habitações isoladas, mas em condomínios. Temos depois a questão da gentrificação de algumas partes de algumas cidades, para a qual o alojamento local eventualmente tem contribuído, mas não será apenas o único a contribuir para isso. A questão da turistificação, que é diferente da gentrificação, embora também contribua para essa gentrificação. E depois a questão da habitação acessível nas zonas atingidas por esta gentrificação. Um quinto ponto, que é decorrente depois dos outros anteriores que eu enunciei, será a reflexão que nós temos que fazer sobre qual o papel que o Estado e as autarquias devem ter. Um através de leis ou de políticas económicas e o outro, as autarquias, através de políticas de cidade, ou seja, através do controle urbanístico e da definição de carga por tipo de funções em cada parte da cidade relativamente ao alojamento local ou hotelaria, etc. Bom, relativamente à exposição que aqui foi feita, de alguma forma entendemos que, e penso que isso é, apesar de ter sido dito por especialistas também, portanto, é a sensação que nós temos, é que de facto tem havido um impacto em algumas cidades, não só Lisboa e Porto, mas também algumas de alguma tradição turística, tem sido um impacto positivo em alguns casos, no caso de possibilitar a questão da reabilitação do edificado, mas também da regeneração urbana, que são coisas diferentes também. Tem tido contributos económicos, não só diretos relativamente às pessoas que estão, que no fundo acabam por economicamente usufruir do aluguer dessas unidades de alojamento local, mas também no impacto que isso tem tido na reabilitação do edificado e, portanto, no emprego que cria, como aqui foi dito, que é um emprego mais qualificado e em maior número do que as grandes obras estruturais que têm sido feitas ao longo das últimas décadas. Também, depois tem os aspectos, eventualmente, aspectos negativos, que são aspectos que têm a ver com o crescimento exagerado que se observou em alguns lugares. Crescimento esse que tem feito com que tenha havido, através desses processos de gentrificação, a retirada de alguma população local, que também, no nosso ponto de vista, é importante que continue a existir para, no sentido que é positivo haver diversidade no tipo de pessoas que ocupam os diversos espaços da cidade, tal como diversidade nas próprias funções que, portanto, para não tornar as cidades com espaços monofuncionais. Eu penso que, por exemplo, na exposição que o professor João Queiroz, a certa altura, eu penso que caiu num erro, mas enfim, no meu ponto de vista, misturou a questão do alojamento local com a gentrificação, ou seja, como se fosse só apenas esse fenómeno que produzisse esses fenómenos de gentrificação. E eu acho que não é só esse, portanto, há aqui também uma eventual especulação imobiliária que está a contribuir para, de facto, expulsar, entre aspas, a população local de alguns lugares. E depois destas considerações, gostava de fazer aqui três perguntas. Podem responder os dois, conforme entenderem. Que confirmassem que, de facto, estes processos de gentrificação não são processos novos, não é? Ao longo de décadas ou de séculos nós temos assistido ao longo, nas várias cidades, não só em Portugal como noutras, nestes processos de gentrificação que fazem parte da própria dinâmica da cidade. Se entendem que é de facto positivo que essa variedade de tipo de pessoas e de população que ocupam as várias partes da cidade e, portanto, nesse sentido, se as autarquias ou o Estado deve contrariar esses fenómenos com políticas públicas de habitação, tornando, em alguns casos, núcleos de habitação acessível. Se este fenómeno da procura pelos centros urbanos, como se vê em Lisboa e Porto e em algumas cidades, não tem a ver também com o interesse dos turistas que está a mudar, que antes procurava mais zonas de veraneio junto às praias e agora procura a tal autenticidade dentro destes núcleos urbanos como Lisboa e Porto. E são estas as três perguntas que tinha para fazer. Obrigado.
Obrigada. Deputada Paula Santos. Ah, peço desculpa. Tem razão. Não, tem razão. Não, senhor. Senhor deputado, não estou habituada a vê-lo como deputado. Senhor deputado Pedro Soares, como é o presidente da comissão, nós não o vemos como deputado.
É muito deputado. Obrigado. Muito obrigado, senhora coordenadora, senhora deputada Berta Cabral. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vinda à comissão do professor João Queiroz e do professor Jorge Malheiros, meu estimado colega da Universidade. Queria fazer duas ou três referências prévias. Em primeiro lugar, nós temos uma perspectiva positiva relativamente ao turismo, nomeadamente ao turismo nas cidades. Por vezes, neste debate, alguns procuram, quando se discute a necessidade de regulação destes mecanismos, procura-se criar aqui um anátema sobre quem o faz, dizendo que se está a querer diabolizar o turismo ou outra coisa qualquer do género. Não é nada disso, temos uma perspectiva muito positiva sobre o papel que o turismo pode ter na economia e nas cidades. A segunda questão é de que o fenómeno do alojamento local e as consequências, as repercussões que o alojamento local está a ter em termos do problema da habitação, nomeadamente nas cidades, não pode ser desligada das alterações que têm havido relativamente ao regime de arrendamento urbano. Nomeadamente, o novo UNRAU, que liberalizou os despejos, que liberalizou o aumento das rendas, que precarizou os contratos de arrendamento, como é óbvio, tem um papel importante na forma como o alojamento local conseguiu progredir e conseguiu, inclusivamente, manifestar-se com uma arrogância urbanística, inclusive, que foi já aqui exemplificada, com o despejo de pessoas, com o afastamento de pessoas residentes que deixaram de ter condições para habitar nessas áreas. E, portanto, nós, quando falamos de alojamento local, não deixamos de ter em conta estes aspectos e também outros que se prendem com uma procura que tem caracterizado nos últimos tempos o nosso mercado de habitação, o imobiliário, e que tem a ver com a procura de residentes não habituais, portanto de estrangeiros, de investimento estrangeiro, frequentemente especulativo, que, portanto, tem também tido um papel no sentido do aumento do preço do imobiliário e da habitação. Portanto, todos estes aspectos, quanto a nós, criam este contexto que permitiu esta progressão do alojamento local, com os efeitos, alguns positivos, muitos deles negativos. E é precisamente ao nível dos aspectos negativos que nós consideramos que tem que haver regulação, que é aquilo que o Decreto-Lei 128 de 2014 não consegue fazer, como aliás a realidade demonstra. Não precisamos estar a dizer muito mais do que aquilo já foi dito relativamente ao peso que o alojamento local começa a ter, tem tido, sobretudo em algumas cidades e em algumas áreas das cidades, relativamente à disponibilidade de habitação. Nesse sentido, o que é que o nosso objetivo é precisamente tentar intervir na regulação deste fenómeno. E queremos fazê-lo não matando o alojamento local, mas também, como parece que alguns querem fazer, fingindo que o alojamento local é uma coisa informal, uma coisa muito para o investidor, o pequeno investidor, quando nós sabemos que há, neste momento, grupos financeiros, grupos hoteleiros, grupos económicos de dimensão que aproveitam a informalidade e esta liberalização do alojamento local para investimentos que são, na prática, empreendimentos turísticos. E estes exercem uma pressão grande sobre a cidade e sobre o mercado da habitação, efetivamente. Nós conhecemos, aliás, vem bem espelhado na comunicação social, prédios inteiros, quarteirões quase inteiros, que estão a ser adquiridos para empreendimentos turísticos que depois têm a placa de alojamento local à porta. Percebe-se porque é que esses empreendedores turísticos preferem esta opção do alojamento local. Há várias razões para isso, eu não vou ter tempo aqui a falar disso, mas queria colocar aos nossos dois convidados dois ou três aspectos que para mim são essenciais. Primeiro, não sentem necessidade de, e como é que isso pode ser feito, de separar aquilo que é alojamento local, que é a economia de partilha, que é a economia colaborativa, que é a sharing economy, como queiram chamar, daquilo que são empreendimentos turísticos. Porque o impacto é completamente diferente. É ou não necessário fazer esta distinção? É ou não necessário acabar com este vender gato por lebre que tem estado a ser feito utilizando a legislação do alojamento local? Segunda questão. Discute-se muito o problema do papel que os condomínios podem e devem ter nesta matéria, nesta questão. Consideram que permitir que uma política relativamente ao alojamento local possa ser definida de forma casuística, condomínio a condomínio, com tudo aquilo que tem a ver, tudo aquilo que a gente sabe que ocorre nas assembleias de condóminos. Consideram que esse pode ser um instrumento que leva a uma política urbanística de gestão, de boa gestão, racional, informada, com objetivos urbanísticos, com objetivos sociais, com objetivos económicos bem claros para esta matéria do alojamento local? Terceira questão. Consideram que nesta questão do alojamento local, que a função habitação deve ser protegida na legislação que regular o alojamento local? Nós queremos ter cidades com muito turismo, nós queremos ter cidades abertas ao turismo e aos nossos visitantes, que permitem inclusivamente que esses visitantes e esse turismo sejam um contributo importante para o dinamismo, e vou já terminar, Sr. Presidente, para o dinamismo económico da cidade, mas não consideram que o risco de transformar as cidades numa espécie de parques temáticos acaba por matar o próprio turismo, a genuidade do próprio turismo, e portanto, acaba por ser matar a galinha dos ovos de ouro? E, portanto, nesse sentido, privilegiar a habitação, privilegiar a manutenção dos residentes nas suas áreas no processo legislativo que nós estamos a incitar relativamente ao alojamento local.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento também o Sr. Professor João Queiroz e o Sr. Professor Jorge Malheiros, agradecendo a reflexão e os contributos que aqui nos trazem relativamente a esta temática do alojamento local, tendo em conta as iniciativas que estão em apreciação e os impactos que este próprio alojamento local tem. Eu queria também começar por, nesta intervenção, referir um aspecto. Para o Partido Comunista Português, obviamente, quando apresentámos e quando decidimos apresentar esta iniciativa, nada nos movia contra a atividade turística, que é uma atividade económica no nosso país, que está em desenvolvimento, mas considerámos que era necessário intervir para a necessidade de nós fazermos referências de compatibilizar várias atividades, vários usos, como entenderem, a designar. Porque a verdade é que aquilo que nós constatamos e que também aqui nos trouxeram é que houve um crescimento muito acelerado, não planeado, e que efetivamente está a ter impacto, não de uma forma generalizada, mas os impactos são distintos no país e nós também, na nossa iniciativa, reconhecemos isso e daí apresentarmos as propostas que apresentamos, mas que, em alguns locais, os seus impactos do alojamento local, tendo em conta este crescimento, de facto, bastante acelerado, estão a ter impactos negativos, em particular no que diz respeito no acesso à habitação em algumas cidades. E daí é que nós consideramos que é necessário intervir no quadro desta atividade de forma a que se consiga alcançar este objetivo que colocamos, que é, muito bem, o desenvolvimento da atividade turística e a possibilidade, como é óbvio, também neste modelo de alojamento local, mas que isso não coloque em causa o acesso das populações à habitação, seja pela oferta, pela disponibilidade da oferta de habitação nos centros das cidades, seja pelos custos que estão associados, e evitar aquilo que está hoje a acontecer, que também fizeram referência, que é de facto população, pessoas, moradores que sempre residiram em determinadas zonas das cidades e acabam por ser empurrados. Creio que até o professor João Queiroz utilizou a palavra expulsos e aplica, não foi você, então foi Jorge Malheiros, peço desculpa pela minha confusão, expulsos das zonas onde sempre residiram porque deixaram de ter condições para poder aí continuar a residir, tendo em conta toda esta pressão. E a primeira questão que gostaria de colocar, porque em relação a esta matéria a nossa perspectiva é de facto, e tivemos muito de acordo com a realização destas audições, porque apresentámos uma proposta como o nosso contributo, mas totalmente abertos, naturalmente, para aprofundarmos também a discussão e a reflexão relativamente a estas questões. Por isso, uma primeira pergunta que deixava, porque foram feitas referências a outras cidades, nomeadamente europeias, que já se confrontaram com problemas idênticos e que tomaram medidas, que gostaria de vos perguntar, na vossa opinião e se naquilo, tendo em conta o vosso conhecimento, que exemplos é que conhecem e que podem partilhar connosco, se têm também no quadro dos estudos que realizam, se têm também tido em conta aquilo que são as experiências e os exemplos de outras cidades que possam ter interesse do ponto de vista do aspecto positivo ou do aspecto negativo, não é? E que pudesse ter interesse também aqui na nossa reflexão. Uma segunda questão para colocar o seguinte, tendo em conta que efetivamente que o impacto do alojamento local é diferenciado no nosso país, porque uma coisa é o impacto que está a ter, e na nossa opinião profundamente negativo, nos centros das cidades, Lisboa, Porto, mas eu creio que se está a alargar também a outras cidades. Como é que nós, Que intervenção é que é possível ter, na vossa opinião, de forma a que se consiga alcançar este objetivo de manutenção de uma atividade económica e, ao mesmo tempo, salvaguardar o direito à habitação? Permitam-me colocar desta forma. Nós, na nossa proposta, tendo em conta esta diferenciação, propomos que possa ser uma intervenção municipal através de regulamentos dos municípios, que não tem nenhum caráter de obrigatoriedade, não é isso que se pretende, mas os municípios que entenderem intervir, de certa forma, para moderar esta atividade, possam ter a possibilidade de utilizar esse instrumento e não é, de facto, como referi, não se trata, de facto, de nenhuma obrigatoriedade. E depois uma outra questão que creio que até já gerou apreciações diferentes até no plano dos tribunais e com decisões diferenciadas, se deveria ou não deixar muito claro que nós, o entendimento que temos é que o alojamento local é uma atividade económica, por isso deve ser licenciado enquanto atividade económica, como muitas outras atividades económicas. Se isso deveria ser clarificado, se deveria haver, sem criar dificuldades acrescidas, nem procedimentos burocráticos acrescidos, mas se deveria ou não fazer essa clarificação para deixar de haver, de facto, uma confusão, que eu creio que existe, se é habitação, se é atividade económica, como é que é o licenciamento, como é que não é, mas, de facto, não se devia também intervir por essa forma. Deixa-me só dizer o seguinte, para terminar. Nós também consideramos que, sendo atividade económica, deve-se manter o objetivo de ser um processo de certa forma facilitado no objetivo do simplificado, obviamente transparente, como é óbvio, com rigor, mas num processo simplificado para não se dificultar, de facto, esta intervenção. Mas se não deveria efetivamente haver essa clarificação de ser um licenciamento como atividade económica.
Sr. Deputado, já passámos por todos os grupos parlamentares presentes, portanto voltamos agora aos nossos convidados. Eu dava a palavra ao professor João Queiroz para responder e fazer as considerações que entender depois desta ronda. 10 minutos novamente. Obrigada.
Tá, muito obrigado. Eu agradeço as interpelações e as questões. Naturalmente é matéria em que, tal como o legislador, também o investigador está ainda a roçar apenas a superfície destes fenómenos e, portanto, é natural também que surjam imprecisões e algumas, e sobretudo os espaços vazios de informação que temos que, de alguma forma, tentar preencher. Em todo caso, eu vou tentar ser o mais objetivo possível na resposta a algumas das questões que foram colocadas. E começaria por sublinhar, por um lado, um dado que me parece muito relevante fazer, a sublinhar, que é o do facto de as realidades de Lisboa e Porto serem à escala nacional, e as realidades das grandes cidades serem muito diferentes das realidades de outras cidades e outras regiões, que também têm uma forte presença de alojamento local, mas que não vivem estes impactos urbanos e sociais de que aqui falamos. E, portanto, o que tem acontecido à escala internacional é que estas várias das formas de regulação do fenómeno têm acontecido a uma escala precisamente citadina, uma escala local. E, portanto, parece-me, dando já essa nota, que formas de regulação local, a incorporação do processo de decisão a uma escala municipal, designadamente, será, tudo indica, relevante. E isto conduz-me ou encaminha-me para a resposta à questão relativa à rentabilidade do alojamento local versus a rentabilidade do arrendamento permanente. Há poucos estudos sobre esta matéria. Eu citava, em particular, um estudo sobre o caso da cidade de Los Angeles. Não é uma cidade sequer comparável às realidades portuguesas, mas aí 83 dias em média chegavam para compensar, para desincentivar a colocação dos alojamentos no arrendamento permanente. Mas a discussão, não, a discussão está muito acesa nestes contextos onde se está a discutir o limite de dias de alojamento local, precisamente pelas razões que o Sr. Deputado Cristóvão Norte evidenciou. Em particular, pelo efeito, digamos, de distorção do mercado que pode introduzir aumento da sazonalidade, subida de preços. Portanto, há, digamos, efetivamente um debate muito vívido, muito forte sobre esta questão da limitação do número de dias máximo para colocação no alojamento local. E digamos que não há ainda uma definição sobre esta matéria, e inclusive as cidades que estão a pensar em introduzir este tipo de medidas, algumas, poucas já introduziram, mas várias estão a resistir também a essa introdução, precisamente pela aferição destes impactos de mercado que podem decorrer. Portanto, eu não tenho uma posição acabada sobre essa matéria e partilho de algumas das preocupações relativas à destrução do mercado que uma medida deste tipo pode tomar. Em todo caso, isto liga-se novamente à ideia da regulação local ou da tomada de decisão à escala local, que pode, de alguma forma, trazer informação útil e, digamos, adotar uma perspectiva que seja mais vinculada às necessidades do território e àquilo que é o seu modelo de desenvolvimento também, numa ótica de descentralização e de promoção de um crescimento e de um desenvolvimento mais sustentado na realidade local. Isto remete-nos também para uma outra realidade, que tem sido a realidade da regulação dessa diferença entre o que é a economia colaborativa e o que é alojamento local para fins, digamos, estritamente comerciais ou meramente comerciais. Há algumas cidades também mais avançadas na matéria, como é o caso da cidade de Nova Iorque, mais uma vez um exemplo não comparável com o caso português, mas ainda assim, onde mais se avançou nesta matéria, na regulação destas matérias. O governador de Nova Iorque determinou que não seria possível o arrendamento por menos de 30 dias se não residisse a pessoa no apartamento, na casa, portanto aqui favorecendo que o alojamento local, qualquer arrendamento por menos de 30 dias, tivesse que ser, digamos, verdadeiramente colaborativo. É óbvio que depois o que acontece é que há formas de subversão da imposição legal. Em Nova Iorque está proibido simultaneamente essa questão, portanto, arrendamento por menos de 30 dias sem a existência no local do próprio habitante, do próprio proprietário, sem a residência de uma pessoa de forma permanente nesse local. E está proibida também a publicidade de alojamentos em plataformas e noutros espaços que façam precisamente a publicidade de um arrendamento inferior a 30 dias nestas circunstâncias, mas há também, digamos, maneiras como, de alguma forma, para além daquilo que não é regulável, porque está em universos que são de difícil regulação, tudo o que se refere a negócio digital, para além disso, há formas, digamos, de subversão dessas medidas de regulação, mas aqui, no caso particular, houve uma tentativa de separação da ideia de economia colaborativa, de partilha, não é? Partilha do alojamento, da ótica do comércio, se quisermos usar este termo. Queria também fazer duas referências, ou repetir duas referências que na minha intervenção inicial física ajudam a clarificar também. É verdade que a esmagadora maioria das habitações colocadas em plataformas como Airbnb, portanto, no caso português, Lisboa e Porto são 75% aproximadamente, são habitações inteiras, casas ou apartamentos inteiros, portanto, realmente a economia colaborativa, a partilha, os quartos, o arrendamento de quartos é minoritário em Portugal, ok? Tem apenas um quarto aproximadamente destes arrendamentos colocados nestas plataformas têm essa vinculação, mas também é verdade, um dado que de alguma forma também ajuda a diversificar os pontos de vista, ou pelo menos a termos uma abordagem não exatamente fechada sobre estas matérias, é de que cerca de 80% são de pessoas que só têm uma habitação. Portanto, também é minoritário o número de proprietários com habitações múltiplas. Portanto, os eventuais especuladores, as pessoas que eventualmente querem ganhar de escala e fazer muito negócio com estas matérias também são minoritários. Agora, estes, obviamente, pelo peso que têm em termos de volume de negócio e número de habitações, muitas vezes também distorcem pela sua presença o mercado e esta lógica de que apesar de tudo é maioritária, que é da colocação para alojamento local de apenas uma habitação. Depois, uma precisão muito breve relativamente às relações entre alojamento local e gentrificação. Eu acho que não confundi, porque eu acho que nem usei o termo gentrificação na minha primeira intervenção, precisamente porque o termo se presta a muitas apropriações públicas, políticas e outras que nos levariam para um debate muito alargado, muito aprofundado. Eu uso o termo de uma forma muito sucinta, como a produção do espaço urbano para utilizadores mais afluentes. E utilizando-o assim, o alojamento local, o que a investigação comprova é que nos termos em que é conduzido neste momento, tende essencialmente a produzir espaço urbano para utilizadores mais afluentes. E portanto, nesse sentido, pode ser uma dimensão, se quisermos, um fenómeno que favorece processos de gentrificação, que obviamente estão associados a mudanças de ordem culturalista, se quisermos, mudanças culturais, mudanças nos padrões e estilos de vida, nos consumos de turistas, residentes e outros utilizadores da cidade, mas que têm aqui uma base económica muito forte. Discute-se, digamos, a teoria urbana, discute-se sobre se o que vem primeiro é o capital às cidades ou se o que vem primeiro são as pessoas, não é? E a teoria urbana discute isto mesmo. E o que é verdade em cidades como a do Porto, por exemplo, é que os processos obviamente se interligam, as mudanças de ordem cultural nos perfis dos consumidores da cidade vão ajudando a explicar as procuras que se diversificam e que aumentam, mas por outro lado também há, e isso é muito importante, processos de ordem económica e também de economia política, de ordem económica e também de ordem de política e política pública, que favorecem precisamente a transformação urbana, que depois vai induzir e suscitar e acomodar essas novas procuras que existem. Queria só fazer essa clarificação e terminar com duas notas relativamente às últimas questões que nos foram colocadas pela Sra. Deputada Paula Santos. Já dei alguns exemplos de cidades que estão a atuar neste domínio, que estão a procurar introduzir medidas de regulação. No caso de Nova Iorque, há claramente, por um lado, esta tentativa de separação daquilo que é a economia colaborativa daquilo que é negócio, por assim dizer. Há outras cidades norte-americanas que estão a introduzir ou já introduziram limites ao número de dias de possíveis de colocação das casas ou apartamentos no alojamento local. No caso particular de Barcelona, discute-se, que é um exemplo, digamos, que fascina a maior parte dos teóricos urbanos. No caso de Barcelona, há um conjunto de medidas alargadas, há um plano de regulação do turismo alargado que está em discussão e que, entre outras medidas, pretende limitar localmente o número de casas disponibilizadas, de camas em cada área da cidade, no conjunto da cidade, no conjunto da área metropolitana e depois em cada bairro da cidade, limitando também outros fenómenos que se referem aos empreendimentos turísticos. Portanto, existem exemplos de avanços que estão a acontecer nesta matéria, mas que, por um lado, e volto a um ponto que sublinhava na minha primeira intervenção, estão também a fazer sentir, a repercutir em litigância, em resistência. Portanto, não é um domínio que seja pacífico. E por outro lado, são ainda experiências muito embrionárias, não é? Ainda não é possível. Para dar um exemplo muito simples, cidades, vou ser sucinto, dois pontos. Cidades norte-americanas que introduziram um limite de dias de alojamento local viram diminuir ligeiramente o número de alojamentos colocados nestas plataformas digitais, ou seja, de casas inteiras ou apartamentos inteiros que eram colocados nas plataformas. Isto é, houve pessoas que retiraram essas casas porque lá está, porque isso é um desincentivo à colocação no alojamento local, e portanto pessoas que retiraram essas casas das plataformas e as voltaram a colocar, eventualmente, não, obviamente não há informação sobre isto, voltaram a colocá-las no mercado de arrendamento permanente, eventualmente, portanto. Mas esses valores, também os próprios investigadores, as pessoas que vão atrás deles, desses números, denotam a circunstância dele não ser não ter um impacto imediato e aprofundado no número de alojamentos que ser disponibilizados ao arrendamento permanente. E, portanto, ainda não há, ainda é muito difusa a realidade que temos de falar sobre isso. Bom, e terminaria por aqui, uma vez que já estive o meu tempo.
Poderemos... Obrigada, Sr. Professor Jorge Malheiros, por favor.
Okay, obrigado. Obrigado também pelas questões. Dividindo a resposta em duas partes. Uma, se quisermos, mais de caráter conceptual, uma vez que houve algumas intervenções mais nesse sentido, e de processo, e a outra com aspectos mais concretos. E eu usei os termos gentrificação e também usei expulsões. Mas quer o termo gentrificação, quer o termo expulsões, têm um contexto do ponto de vista da análise urbana, das ciências sociais e do urbanismo. Portanto, os dois termos, embora haja alguma diversidade de abordagens, eles são usados. E são usados na ciência em que eu me filio. E depois, eu acho que a ciência não é uma coisa neutra. Também para ficar clara a minha posição, eu acho que a ciência é uma coisa rigorosa, é uma coisa que tem um método claro, que permite a sujeição ao escrutínio por parte dos outros, mas não é neutra. As minhas preocupações, estas questões com as quais eu interrogo a realidade, porventura não são as questões com que outros interrogam a realidade, porque, do ponto de vista epistemológico, têm outro posicionamento, ou, do ponto de vista disciplinar, estão vinculados a uma outra disciplina. Dito isto, a ideia de que a gentrificação tem um caráter histórico. A verdade é que, por exemplo, nós sabemos que nas cidades do sul da Europa, tipicamente as cidades mediterrânicas, eram mais misturadas e, sobretudo, depois todo o processo de industrialização ligado à implementação do capitalismo urbano, foi mais misturado, digamos assim, nas cidades do sul. E, portanto, as cidades do sul tiveram sempre uma partilha maior nas áreas centrais. Portanto, tínhamos alguns palacetes da aristocracia, como os casebres do Loreto, que aparecem retratados no parque de estacionamento aqui do Arco de Camões. Portanto, esta mistura, que na cidade industrial se transformou em grandes manchas, nas cidades do sul é menos nítida. Também fomos convergindo, é verdade, mas ela é menos nítida. A gentrificação é um processo, este termo que se usa, e depois há quem use nobilitação, por exemplo, há quem distinga os dois, há quem usa os entenda como sinónimos, que tem a ver com o que o meu colega, se posso chamar assim, João Queiroz, disse há bocado, e que tem a ver com esta apropriação de determinadas áreas da cidade por classes mais afluentes. É também muitas vezes visto como um processo, porque uma classe mais afluente ou um grupo mais afluente não significa uma lógica homogénea para toda a gente. E há bocado que eu procurava distinguir é que muitas vezes quando nós olhamos para a gentrificação como processo, ele começa como uma coisa mais fragmentada, ponto a ponto, ou se quiserem, edifício a edifício, com famílias, gente às vezes com menos rendimento, que redescobre aquilo que já foi dito aqui de o interesse pelo centro histórico, esta patina da área central, a acessibilidade que afinal até é interessante, etc. E onde, muitas vezes, por via de um processo de desvalorização, se encontram numa determinada fase casas baratas. E isto já é gentrificação. É uma primeira fase de gentrificação. Depois temos aquilo a que se assiste em determinadas áreas de Lisboa e do Porto, que é termos um processo de gentrificação com uma intervenção muito mais forte dos agentes de mercado, e portanto nós passeamos por algumas ruas, designadamente aqui de Lisboa, e vemos uma série de edifícios em reabilitação. Aqui não há juízo de valor, eles estão em reabilitação, estão a ser mudados, e isso significará potencialmente uma gentrificação muito mais avançada e muito mais em massa. Agora, ela existe. A questão das expulsões, há uma série de discussão que é trazida por alguns investigadores importantes da área do urbanismo, cito dois aqui, a Saskia Sassen e o Matthew Desmond, que escreveram livros, uma que se chama Expulsion, e o que diz é que nós assistimos nesta fase da história da humanidade a um processo de expulsão de grupos favorecidos em determinadas áreas, inclusivamente a área das cidades, e ela usa o termo expulsions, não interessa agora desenvolver aqui como componente teórica, e o Evicta, do Matthew Desmond, retrata também um pouco a mesma ideia para cidades dos Estados Unidos. E, portanto, a dificuldade que determinados grupos têm em viver em determinadas áreas por causa de processos de aumento muito significativo dos preços, de resto eles estão explícitos para os casos nacionais, até nos próprios preâmbulos das propostas de decretos-lei. Isto em relação à gentrificação e às expulsões. Segundo, eu também estou completamente de acordo, acho que isso dissemos claramente, que há uma situação diferente em Lisboa e do Porto. Convém só lembrar isto. Lisboa e o Porto concentram mais de 40% do alojamento local e concentram apenas 8% da população do país. O que mostra, usando apenas estes dois indicadores, e podíamos usar outros,
esta enorme assimetria. E, portanto, a questão do alojamento local em Lisboa e no Porto não é uma questão despicienda de ser pensada no contexto nacional, porque tem aqui um peso que não tem nos outros sítios. Pode-se dizer que há determinados locais ou determinadas cidades onde a questão do alojamento local também é importante e nos estamos a esquecer dela, porque não estamos a distinguir esses locais. Mas eu acho que se devem pensar Lisboa e Porto por um lado, e não é as áreas metropolitanas, é mesmo as cidades de Lisboa e Porto, e depois os outros espaços, eventualmente identificando determinadas áreas onde a questão do alojamento local também tem uma relevância significativa. Sobre as questões mais específicas, e começando pela última, aquela que eu queria responder ultimamente, quem são, que é os atores, não é? Quem são os atores, olhando para as propostas que existem e para o que se vai sabendo da literatura e da análise de outros casos, o primeiro aspecto que me parece relevante, precisamente por causa desta diferença, é um papel fundamental que deve ser conferido aos municípios. Eu estou de acordo com a ideia apresentada em algumas das propostas de decreto ou de alteração ao decreto e que já foram aqui mencionadas, que as realidades locais de alguma forma exigem que os municípios tenham um espectro importante para regular a questão especificamente no seu território. Em relação a outro papel, que é o das assembleias de condóminos, eu acho que as assembleias de condóminos são relevantes, obviamente, ao nível de cada um dos edifícios. Tenho algumas dúvidas que possam bastar-se a si próprias. Eu não sei se não deve haver aqui uma hipótese de combinação entre assembleias de condóminos e depois juntas de freguesia. Não sei como é que isto podia fazer, mas acho que as assembleias de condóminos devem ter um papel relevante. Acho que porventura pode ser aqui mediado não pelo município, porque se regula para o conjunto do território do concelho, mas é ao nível, digamos, mais micro, uma conjugação entre assembleias de condóminos e, porventura, um papel regulador da freguesia. Porque, em muitos casos, as assembleias de condóminos já são muito eficientes para gerir o próprio condomínio, quanto mais para gerir uma questão deste tipo. Agora, que devem ter um papel de intervenção, acho que devem, não sei muito bem em que termos é que ele deve ser implementado. Isto em relação aos atores. Em relação à classificação, isto é, à separação alojamento local e depois o alojamento local que tem esta lógica da economia de partilha, etc. É uma atividade económica complementar e eu acho que ela deve ser, de facto, distinguida, como de alguma maneira é proposto também em algumas das alterações, daquilo que são os empreendimentos turísticos, que são uma atividade económica mais pura. Eu acho que deve haver uma distinção entre as duas e a lógica de Nova Iorque, que já foi aqui referida, depois já refiro duas outras cidades, porque acho que cada uma delas tem interesse como referência numa determinada área. Eu acho que Nova Iorque, com as suas propostas de separação e as propostas que se destinam mesmo a definir aquilo que é o alojamento local no sentido daquele onde a presença do proprietário é sempre exigida, parecem-me uma solução interessante para reflexão, porque eu acho que em nenhum caso se deve repetir, ainda por cima porque os outros exemplos que vou referir também são cidades ou que estão em fases distintas ou que são maiores. Mas eu acho que Nova Iorque é interessante, porventura outras cidades americanas, esse eu não conheço, só o único caso que tinha lido alguma coisa é o caso de Nova Iorque, é um caso interessante para se refletir sobre o modo como se pode fazer esta distinção entre alojamento local e empreendimento turístico como atividade económica exógena aos próprios residentes. Portanto, mas acho que se deve apostar nesta questão da separação. Sobre as outras experiências e o seu papel, se eu acho que Nova Iorque é interessante, sobretudo nesta análise de se identificarem dois tipos de atividades distintas e de que forma é que eles podem distinguir, parece-me que o Barcelona, que foi aqui referida, sobretudo em relação à contingentação territorial, que é haver uma saturação em determinadas áreas e, portanto, não se permitir que haja. Há um mapa de Barcelona, há mais, a regulamentação do alojamento local em Barcelona tem outras componentes. Mas indo agora para a geografia, eu acho que é sobretudo interessante a questão da contingentação, é haver em determinadas áreas o assumir-se que determinadas cotas, se quisermos, não podem ser cedidas. Não há ainda nenhuma medida dos resultados deste processo. Eu já ouvi investigadores a dizerem que o efeito não é nenhum, mas não há muita informação sobre isso, e outros a dizerem que o efeito é interessante e que impede a transformação destas áreas, um pouco nesta lógica que se fala às vezes de parque temático, ou de que os residentes já não conseguem existir, ou da perturbação da vida cotidiana. Portanto, eu acho que o caso de Barcelona deve ser estudado, sobretudo, relativamente às medidas de contingentação territorial que estão a ser propostas, e, porventura, tentar obter mais informação sobre os resultados deste processo. Terceiro caso, Berlim,
Eu acho que é um outro caso bastante interessante, e aí é mais sobre o papel dos atores. Eu acho que no caso de algumas cidades alemãs, e em particular de Berlim, este papel que têm condóminos, proprietários, etc., nas autorizações ou não da transformação dos alojamentos, alojamento local, e, portanto, eu nestes três, Nova Iorque para a questão da separação das atividades, Barcelona em relação à questão da contingentação e inserção numa lógica turística mais alargada, Berlim em relação ao papel da regulação e dos atores que intervêm, designadamente os atores que têm a ver com a propriedade da habitação ou a residência, seriam os três casos que eu elegeria para, não havendo muito tempo, para uma análise mais aprofundada. Última nota, não foi aqui dito, mas é sobre aquilo de que eu tenho mais dúvidas, é que em vários das alterações ao decreto-lei ou das propostas aparecem números do tipo os 90 dias, é um dos casos, depois aparecem, sei lá, 30 ou 50% das frações, em duas propostas diferentes relativamente aos edifícios, 15% do território, creio eu que é o que aparece na proposta do PCP, não é até 15% do território em determinadas áreas? Até 15%, exatamente até 15%, pronto. Ora, para mim, todos estes números me deixam dúvidas. Eu percebo o argumento dos 90 dias, mas eu acho que depois, do ponto de vista local, a variação pode ser enorme. Nós podemos, para além do que já foi dito, o turismo é uma atividade volátil. A determinada altura, os 90 dias podem funcionar bem, se o mercado turístico funcionar também bem. Num momento de maior aperto, os 90 dias podem deixar de fazer sentido, porque para obter o mesmo rendimento vai ser preciso um prazo maior. Portanto, eu tenho dúvidas relativamente aos 90 dias. Como tenho dúvidas até aos 15%. Em alguns territórios eu acho que faz sentido, noutros se calhar não fazem. E noutros se calhar não faz. Em relação às frações, eu sou mais sensível, 50%, porque pensando no que é um alojamento normal, ter uma grande alteração introduzida pelo alojamento local desvirtua o caráter residencial dos espaços. Portanto, eu sou mais sensível à questão dos 30% ou dos 50%. Agora, o que me parece é que estas percentagens devem, A, ser melhor sustentadas e, B, porventura, deixadas para regulamentação em sede municipal. Mas acho que deve haver uma discussão maior, enfim, estão aqui os, do ponto de vista político, as pessoas que vão tomar a decisão, deve haver uma discussão maior relativamente a estes valores. Porventura, alguns podem ficar, mas eu deixaria uma parte para, digamos, a competência das Assembleias Municipais neste domínio. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor Jorge Malheiros. Damos por terminada esta nossa audição. Agradeço muito a vossa presença, os vossos contributos foram bastante valiosos e deixam-nos muitos pontos de reflexão. E por isso, obrigada.